Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando. Espaço que a gente debate papo, conta histórias e construa ideias. Olha, minha memória tá falhando, hein, produção? Eu não sei mais quanto tempo eu vou conseguir fazer isso. Que isso, né? Enfim, a gente tá ficando velho. Você tá ficando velho aqui comigo, ele, Eduardo Filhote. Tudo bom, Edu?
Saudações, amigo internet, Rafa. Vim aqui pra desejar a todos um feliz Páscoa. Aliás, né, desejar a todos aí uma feliz Páscoa, um próspero Halloween e um feliz Dia dos Namorados.
Olha ele todo... A produção tá gostando de ver que o Edu está levando a sério as introduções. Está escrevendo um texto, fazendo igual um comediante de stand-up. Está de parabéns. Não sei se isso é um elogio, né?
Não é, rapaz. Dependendo da referência, era preferível deitar no cantinho e chorar.
Mas, muito bem. Trouxe aí já o texto alinhado com a produção. Quer dizer, com a pauta que a produção preparou aqui pra gente. Foi impressão minha ou você disse um ho-ho-ho? Foi isso mesmo? Você começou com ho-ho-ho?
Rapaz, é o combo das comemorações, né?
Caraca, olha só. Ele trouxe um ho-ho-ho em... fevereiro, eu acho que eu nunca ouvi isso acontecer, parabéns mesmo. É isso, amigo internet, hoje estamos nós dois aqui, dupla dinâmica, porque os outros tricoteiros oficiais estão de folga.
Todo mundo na ressaca do carnaval.
Pois é, produção me passou um papel aqui escrito folga, mas sabe quando tá escrito folga e tem uma linha sublinhada em cima da palavra folga?
Aí tá lá assim, é verdade esse bilhete.
Exatamente. Enfim, tá bom, eu não vou duvidar da produção, então a gente vai tocar aqui o nosso tiar hoje, é tear, né, o tear, a roca, enfim, as agulhas e as linhas que vocês já estão acostumados, hoje a gente vai falar disso daí. É, o ano tá passando muito rápido aí pra você, a gente tá só em fevereiro, mas pô, a gente fica acostumado a sempre pular aí de uma data na outra, né, o Edu trouxe muito bem, daqui a pouco é Páscoa, quando pensa que não, tem que dar presente pra mãe. Daqui a pouco é Dia das Crianças, daqui a pouco é Black Friday e acabou o ano de novo. Olha aí, em menos de um minuto aqui. Será que esse fast forward tá acabando com as nossas experiências? Querendo ou não, todo mundo tá assistindo as coisas no X2 agora? É pra ter mais tempo de fazer o quê? Comprar mais? Consumir? É isso que o capitalismo quer. Enfim, antes da gente começar o debate-papo de hoje, sempre o convite para o amigo internet mandar aquele e-mail, comentário, DM, mensagem de voz. Tem como mandar mensagem de voz no Spotify, sabido? Olha, o Spotify tá todo meninão. Tá todo garotiano.
Tá pimpolho esse Spotify.
É verdade. Tem como você mandar a mensagem lá no próprio caixinha do Tricotando, né, no podcast. Você clica lá num lugar que tem mensagem de voz. Se você mandar, a gente vai escutar e quem sabe eu coloco aqui pra tocar. Eu não, a produção. Eu não decido nada. Enfim, a gente espera as suas linhas pra poder fazer com que essa peça fique melhor ainda, né? Afinal, que é isso, Tricotando. Mas começando aqui o Tricotando, senhorita produção, senhor Edu Filhote e amigo internet, diz que a gente vai falar o nome do título aqui inspirado, né, pela produção é Fast Forward, que no famoso idioma inglês significa avançar, e parece que é isso que está acontecendo ultimamente com a gente, pelo menos é a nossa percepção. É, o Edu trouxe de forma resumida, mas é essa percepção que a gente tem de que tá pulando sempre de uma data para a próxima. E uma coisa que eu já vou colocar para ilustrar isso, que inspirou também a nossa conversa aqui hoje, Edu, é que em plena quarta-feira de cinzas estava eu em um centro de comércio. É, como fala supermercado sem falar supermercado? Eu já falei, né? Enfim, deixa pra lá. Estava eu nesse lugar aí, que serve apenas para vender, quando tem um corredor com ovo de Páscoa pendurado na quarta-feira de cinzas, Eduardo Filhote. Aí eu falei, ué, isso tá errado, isso não pode, o que, que as pessoas estão fazendo? Aí caiu essa ficha de que daqui a pouco é Páscoa, e quando a gente tiver na Páscoa, daqui a pouco é Dia das Mães, e quando tu tiver no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, aí chega o Black Friday, aí não é mais Black Friday, que é Black Mês, Black Semestre.
Nem te conto a maior, rapaz. Você viu aí ovos de Páscoa na prateleira, né? Coisa que eu também já cheguei a ver.
Sim.
Mas essa semana eu já tô vendo a galera postando os preparativos, as chamadas e as propagandas de festa junina.
Ah, não.
A gente não acabou nem a Semana Santa ainda direito. Não chegou nem na Semana Santa, né? Tá na quaresma ainda. Não chegou nem na Semana Santa, o povo já tá lá na festa junina.
Pô, o senhor colocou aqui que quem puxa esse carrinho desenfreado geralmente é o consumo, né? É as lojas, é o pessoal querendo te vender coisa. Vai, compra presente pra sua mãe, compra presente pra festa junina que daqui a 6 meses, essa loucura toda. Mas será que é só o consumo que faz a gente sair nessa loucura? Será que a gente tá entrando também de cabeça nesse modo vezes dois aí, de vontade própria, aceitando isso? Ou será que é só eu e o Edu estamos ficando velhos já e não estamos mais acompanhando o tempo, a velocidade? Ah, quero saber, Edu, que tem experiência, descobrimos há pouco que tem experiências nesse mundo aí do comércio, né, do varejo.
Comércio.
É.
Rapaz, eu fiquei 9 anos trabalhando ativamente assim no comércio, né, eu trabalhava como comprador. Na rede de
mercadista. Dinheiro, tem dinheiro. Quem compra tem dinheiro.
Então, assim. Então, o negócio era, né, fazer as compras das mercadorias pra fazer a venda da loja. Então, 10 anos, agora mais de 10, né, porque já tem um certo tempo que eu tô fora do mercado, assim, ativamente. Mas você pegando em retroativo aí, antigamente no comércio, a sazonalidade, ela sempre existiu. Sempre foi aquela coisa de você ter o comércio forte, produtos periódicos, que a gente chama, né, ou de sazonais. São aqueles produtos que você só encontra à venda em determinada época. Ovo de Páscoa, você só encontra pra vender na Páscoa. Você não vai achar ovo de Páscoa em junho, julho, dezembro, né? E a mesma coisa produto natalino. Você não vai achar, tipo, uma colomba pascal, um panetone em abril e coisas do tipo. Só que, à medida que a internet foi avançando, né, as coisas foram ficando mais dinâmicas, o consumo, ele não significa só a gente comprar as coisas no mercado, né? Aquele consumo de ir na loja, pagar e consumir. A internet mostrou pra gente, ensinou pra gente o consumo digital também, né? Essa coisa de você consumir o assunto, consumir o evento, o acontecimento, tá por dentro do engajamento, do que tá acontecendo e tudo mais. E acelerou as coisas, né? É vídeo rápido, foto rápida, rede rápida, trend rápido, tem que ser rápido. E hoje em dia essa velocidade de consumo, ela tá tão grande, tão exagerada, ela tá uma coisa tão rápida, que a gente não tá conseguindo acompanhar a sazonalidade das coisas.
É verdade. Distorceu o tempo, né?
Distorceu o tempo. É, a gente já tinha mais ou menos percebido isso no nosso hábito de consumo alimentar. Eu não sei se você vai lembrar, Rafa, antigamente, pra gente comer as coisas, tinha época.
Sim.
Ah, morango só dá na época que tá mais frio, você não consegue colher o morango no calor e tal.
Uhum.
É, caqui, né? Tinha várias frutas, várias castanhas. Tinha época do ano que você comia direto castanha, noz, né? Que dava em grande quantidade. Aí outra época do ano era fruta cítrica, né? Era laranja, tangerina, mexerica, limão. Mano, e aí com o tempo a gente conseguiu mudar esse hábito alimentar. O ano inteiro você tem morango, o ano inteiro você tem goiaba, o ano inteiro você tem, né, todas as frutas, hortaliças, os negócios. Agora a gente tá começando a passar isso pra data comemorativa, você vai ver. As Nossa. Datas comemorativas vão começar a durar. Carnaval já dura 2 meses, 3 meses, né?
O carnaval começa já no ano passado, né? Ele tá nessa loucura já.
Cara,
o povo
assim,
não quer que
vira 31 pra primeiro, o Brasil já começa a respirar carnaval.
Eu não vou embora. Como é que é aquela música? Oh, mas você falou aí, trazendo a sua experiência de compras, né, no supermercado. Eu vou trazer a minha experiência aqui do marketing, né, da publicidade. Essa palavra preguiçosa, que também compartilha desse mesmo modelo, né, seguindo a sazonalidade das coisas, porque geralmente se vende o que está na época de se vender, como você acabou de citar. Então, desde quando eu formei, né, sempre tem essa movimentação, né? Vai ter uma data aí agora, Páscoa, por exemplo. Aí todo o marketing se volta para aquilo. Não, vamos pensar ações, campanhas, brindes, né? Todo esse tipo de coisa. E realmente só foi evoluindo com as novas ferramentas, né? O advento da internet, isso só foi evoluindo. Mas como você falou, parece que ele foi evoluindo, mas foi meio que distorcendo o tempo. E olha só que doideira, eu pensei nisso aqui agora. Como o conteúdo, né, ele precisa estar sempre acontecendo, sei lá, Páscoa. Páscoa geralmente era na sexta-feira ali, né, antes da Páscoa, que é sempre no domingo. Então, sei lá, né, sexta-feira tinha alguma coisa, sábado e no domingo. Aí como precisa ter conteúdo de Páscoa, o pessoal começa no mês antes, né, no primeiro dia do mês já pode falar de Páscoa, porque eu preciso fazer conteúdo de Páscoa, né. Tem essa demanda vinda de não sei da onde, do algoritmo, esse safado. Então, por isso, sabe? Ah, esse é o mês da Páscoa? É dia primeiro? Tô nem aí. Eu vou fazer aqui 5 dicas pra sua Páscoa, sabe? Uma doideira, né? E por isso que começa a distorcer o negócio.
E esse mesmo fenômeno é o mesmo responsável por fazer com que as coisas também sejam atropeladas. Você tá ali naquela mídia de consumo e a data mais próxima não é atrativa pro seu nicho, pro seu estilo de publicidade, produção digital e tudo mais, aquela trend, aquele movimento, ele não vai trazer relevância pra você. Então, qual que é o próximo depois desse que vai ser relevante pra mim? Aquele nicho já vai pular os que tem antes pra ir direto naquele logo à frente que vai ser o relevante pra ele. Então, por exemplo, a gente tá agora no período da semana da Quaresma. Teoricamente, o próximo grande evento que vai ter é a Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e depois Domingo de Páscoa, que aí já pega tanto o quinhão religioso quanto o quinhão comercial do chocolate, que é a época do ano que mais se vende chocolate. E aí, o que que acontece? Imagina, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa bem contemporânea, né? Uma blogueira de maquiagem normal, assim, né? Maquiagem de beleza, né? De você usar estética, na rua, né? De estética, não é maquiagem artística, de você fazer figurino, transformação, essas coisas. Que, inclusive, é uma coisa muito da hora.
Sim.
Então, essa pessoa, por exemplo, essa blogueira que trabalha com maquiagem de estética, a Páscoa não tem nada. Ela não é artística, por exemplo, pra ensinar a fazer um coelho no seu rosto, fazer uma decoração de Páscoa, né? Uma
sim, coisa ela não
que seria
adaptar,
o nicho,
né,
da artística. É. Ela vai passar pra qual? Putz, o que, que vem depois da Páscoa, então, que vai ser bacana? Ah, vai ter ali em maio o Dia da Mulher. Em maio, né, vai ter o Dia Internacional, o Dia das Mães, que vem antes da Qualinda. É mais interessante pra mim do que a Páscoa. Pá, essa blogueira já vai começar a focar lá no Dia das Mães. E vai atropelar a Páscoa, porque pra ela não é viável.
E ela
igual
não pode
tá
parar
tendo
de produzir conteúdo, né? Por
exatamente.
Isso. Ela tem que ficar igual, na loucura.
Igual eu comentei mais cedo, a galera agora já tá começando a respirar e produzir festa junina.
Nossa senhora.
E a gente tem aí, antes da festa junina, a gente tem Dia dos Namorados.
Tem um semestre inteiro, gente.
Tem muita data. Assim, data pesada, né? Igual o Dia dos Namorados, por exemplo, é a segunda data comercial mais quente do ano. Ela perde só pro Natal, que ainda é, né, o maior polo de consumo do capitalismo, continua sendo o Natal. Mas pulou ele, é Dia dos Namorados. É a data
que
movimenta.
Vai mudar, né? Eu não sei. Com certeza você tem mais propriedade pra falar isso, mas eu acho que eu ouvi ano passado que o Natal tá começando a perder pro final do ano na Black Friday. E a Black Friday teve esse problema, porque é isso que você falou, né? Era Black Friday, aí o cara, todo mundo foca na Black Friday porque é uma data que, enfim, eu quero vender. Então cabe pra todo tipo de nicho, negócio.
Sim.
E aí eles começaram a antecipar cada vez mais essa loucura da Black Friday. E foi um dos primeiros que aconteceu isso, né? Que é um feriado, nem é um feriado. Primeira coisa é isso, não se comemora nada. É um negócio, é uma data capitalista, como você diz, porque é só pelo simples fato de poder consumir sendo enganado, porque não tem desconto nenhum.
Aqui no Brasil é muito isso. E é engraçado, porque a Black Friday é aquela solução que se tornou o problema que veio combater, você entende?
É verdade.
Meio que Esquadrão Suicida, assim, que acaba virando o problema que foi criado pra combater. Porque a ideia da Black Friday era fazer o quê? Ela veio dos Estados Unidos, né? Uhum. E a ideia lá era fazer o quê? Era você desafogar os estoques das lojas daquele período do ano pra você abastecer o estoque da linha do ano seguinte, que vai ser vendida no Natal. Então você desfaz ali de eletrônicos, eletrodomésticos e tal, que são os modelos de série que estão encerrando a linha daquele ano pra, vamos supor, né, agora. Estão em 2024. Então a Black Friday desse ano é pra encerrar a linha 2024 que tá nas lojas, pra começar a venda da linha 2025 de Natal. Só que como virou esse hábito de consumo, né, virou quase essa exploração tão grande e atinge de fato qualquer nicho, porque independente do que você vende, de qual é o seu trabalho, o seu produto, a Black Friday é atrativa. Ah, eu vendo mídia digital, bacana, bacana. Eu trabalho com salão, é bacana. Eu trabalho com comércio varejista, é bacana.
Só dá um desconto, né? Você dá um desconto qualquer e fala que você tá na Black Friday, né?
É isso. É que a ideia desse movimento é o quê? É tipo o dia da isenção de impostos, que você vende tudo sem imposto. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Você criou o monstro que tira todo mundo da venda de Natal, porque todo mundo concentra em comprar, em gastar e torrar o cartão, estourar os limites na Black Friday.
Exatamente. E aí depois do Natal tá lá, né? Todo mundo precisando entre aspas, né? Comprar presentes, esse tipo de coisa. E tá tudo com limite comprometido, né?
E o brasileiro que é muito safo tá fazendo o quê? Tá comprando os presentes que já planeja pra dar no Natal na Black Friday.
Na Black Friday, exatamente. Esse aí é o brasileiro que é o esperto, né? Não é o que tá caindo no golpe da metade do dobro. Mas a questão da Black Friday que eu trouxe é porque começou Black Friday, aí alguns lugares, não, é a semana Black, não sei o que, Black, começa 1º de novembro, Black mês, começou Black mês, esquenta Black Friday em outubro, que isso, gente, tá vendo?
É, verdade, o negócio agora é tipo, metade do ano é Black Friday, você pois chegou julho, já começa a preparação da Black Friday.
Ai, meu Deus, e aí vamos entrar agora numa discussão mais pesada, talvez, porque é isso, né? Se a gente der brecha, o capitalismo vem e começa a puxar e ninguém paga, né? Porque ele quer isso, ele quer consumo. Será que a gente tá aceitando fácil demais essas coisas? Igual você falou, pô, o pessoal... Tudo bem, se for aquele pessoal que trabalha com festa junina, né? Faz aquelas quadrilhas, né? Igual o pessoal do carnaval, já começou a pensar no carnaval do ano que vem, tudo bem, trabalha com isso. Mas a pessoa que vai aproveitar a festa, vai consumir, começar a pensar nisso agora, não é meio assim, cara, não é calma, não é, sei lá, eu acho que essa que você trouxe mais cedo, né, de consumir conteúdo, faz com que a pessoa foque só nessas grandes coisas, grandes eventos que vão acontecer, então ela quer mesmo que participar, ela quer participar mesmo que a coisa esteja muito na frente ainda.
Mas não. Sabe que eu vejo um ponto um pouco diferente? Eu já acho que essa velocidade de consumo e esse bombardeamento, né, da movimentação ali em cima da pessoa meio que, na minha opinião, faz a pessoa ficar estagnada. Tanto que se você perceber, igual, por exemplo, chegava o Natal, anos atrás, era um evento, né? Você decorava a cidade, você ia nas casas, tudo quanto é casa, sim, com pisca-pisca, árvore de Natal, guirlanda. E chegava Páscoa, todo mundo enfeitando as Páscoa com ovinho, as casas com ovinho, escola fazendo coisa de apresentação, brincadeira, tudo temático nas lojas. Nas grandes datas era tudo isso. Hoje você vê que as pessoas, assim, não quem vive de usar a data pra venda, mas... Como você falou, as pessoas que estão ali consumindo as festividades e tudo mais. Você vê que a galera agora só consome, a galera não entra, não embarca na onda mais. Não decora a casa, né, não faz coisas especiais. Né? Igual, por exemplo, a ceia de Natal era uma coisa muito tradicional e tudo. Hoje a galera já nem faz mais, só junta todo mundo em casa, vamos comprar uma bebida e tal, e pronto, tá junto. Pede uma coisa no iFood e é
mesmo
isso.
O conceito, né, das coisas, né? Principalmente essas que realmente têm algum significado, né? Porque tem algumas, igual a gente falou, Black Friday não tem significado de nada, né? Mas Natal, dias voltados para que a família esteja junto, né? com essa...
Por alguma festividade em si, né? É... Uma comemoração em si. Igual o Dia dos Namorados, por exemplo, que é uma data que você tira pra comemorar com a pessoa que você gosta,
é,
né?
É verdade. Ficou meio esvaziado também. Eu entendi que você... Eu ia chegar no ponto daquela pessoa que é, tá meio assim... Ah, eu não sei o que que eu posso... Enfim, as pessoas querem se mostrar, né? O Instagram, por exemplo. O cara quer se mostrar. Então, ele tá agora em fevereiro, mas ele... Ah, tô pensando no Dia das Mães, comprar isso aqui pra minha mãe, não sei o que, sabe? Ele tá só tendo uma ideia, ele não vende, não trabalha com isso, mas ele tá pensando lá na frente pra poder postar que tá pensando aquilo.
É.
Isso é um ponto, mas eu entendi o seu ponto também, que é tanta coisa que às vezes não dá nem tempo, é o meu caso. Eu, às vezes, eu, poxa, já chegou e eu não pensei em nada, não vou fazer nada, porque eu não consegui pensar. É uma loucura, me atropelaram aqui.
E também porque meio que gera aquela polarização, né? Cara, a gente tende a pegar os conceitos que a gente estuda assim e achar que eles são aplicados só naquela área que a gente estudou, né? Por exemplo, a gente estuda uma coisa da física, a gente acha que aquilo é aplicável só se você estiver fazendo um estudo físico sobre o negócio, e literalmente físico, assim, palpável, material. Que você encosta, que você vê. Mas se você pega a ideia da física, né, a lei da ação e reação, toda ação gera uma reação de força igual e sentido contrário. Cara, na vida, né, na sociedade, é isso. Se você gera um polo de alguma coisa, automaticamente você está criando um polo igual no sentido contrário. Não necessariamente ele vai ter a mesma força. Embora hoje, com a velocidade da internet para trazer informação e conectar as pessoas, isso praticamente acontece. Então, se você cria aquele evento assim, ah, vamos todos fazer igual... Vamos no mais recente, que foi o carnaval, né? A gente consegue perceber isso muito claramente no carnaval. Vem aquela onda de gente, tipo, vamos curtir o carnaval. E a pessoa quer ir pro carnaval, quer fantasiar, quer curtir, quer dançar, quer bloquinho, quer foto, quer farra, quer bagunça. É o polo do momento. E você gerou esse polo que tá respirando, vivendo o carnaval de corpo e alma, você gerou aquele polo de gente que odeia o carnaval com todas as forças. Tá saturado de tudo que é carnaval. Não aguenta mais abrir rede social e ver gente falando, postando, respirando, falando. Tudo carnaval. E é assim com tudo. Então, a partir do momento que a gente começa a bombardear demais também essas coisas, porque, né, com as redes sociais e tudo, a galera começa a pesar a mão. Tudo quanto é mídia começa a respirar e bombardear aquele assunto. Você começa a gerar um polo de gente que saturou do assunto muito alto. Então, a galera, aquele polo quer fazer tudo que não seja conectado com aquele assunto.
Uhum.
Acaba, às vezes, até gerando um pouco daquele fenômeno de adiantar o próximo pra fugir da panelinha.
Pra
porque o cara
fugir.
Que não gosta do carnaval já tá começando a pensar o que ele vai fazer na quaresma, como vai curtir a Páscoa. Que aí, quando a galera começa a respirar isso, como ele não quer ficar na onda, ele já passou pro próximo.
Verdade, tem toda a razão. Isso afasta, né? De forma involuntária, o pessoal já começa a procurar uma outra coisa pra que seja, né? Pra se identificar, ou pra fugir, ou pra... Enfim, dá atenção pra outra coisa. Realmente, hein? E aí, trazendo mais coisas aqui pesadas agora, né? A gente tem um momento pesado da pauta, não é isso, produção? a produção fala, vai aí. Mas é uma coisa que... Porque essas datas, a gente tá falando... Algumas têm um conceito bacana de se trabalhar, né? Geralmente, algumas outras a gente tem que tirar um leite de pedra ali pra poder... trazer um significado bacana, mas a maioria realmente ganhou força e ganha força, continua ganhando força, porque o consumo está envolvido, né? É difícil você desassociar uma coisa da outra, porque, sei lá, Dia das Mães. É Dia das Mães, tudo bem, o pessoal pode se reunir lá, mas se reunir com um churrascão, né? Reunir a família, comprar presente, né? Enfim, o negócio fica mais bacana, a data fica mais significativa quando tem todo esse verniz, né? Do consumo que traz com presente, toda aquela coisa.
E mas até as datas, igual você comentou, né? Mesmo as datas que não são necessariamente conectadas a alguma coisa capitalista, por exemplo, Dia da Consciência Negra.
Sim.
Né? É uma data que não tem ligação nenhuma com o capitalismo. Né? É uma coisa mais política, assim, não tem ligação nenhuma com o mercado, na verdade, né? Não é uma data comercial. Mas é uma data política, de conscientização política, humanitária e tudo. O que é que muita mídia, muita propaganda faz e tal? Começa a fazer aquele negócio assim, ó, consuma de pessoas negras.
Exatamente.
Ah, você quer apoiar a data? Compra livro de escritor negro, vai numa peça de teatro com atores e atrizes negras, sabe? E vai fazendo isso, ou seja, mesmo essas datas, a galera consegue colocar...
A mãozinha consegue aparecer, né,
dá aquela palpada capitalista na situação.
Chega no ombrinho assim, coloca a mãozinha, sabe?
Dá a mãozinha, vem com o tio.
Exatamente isso. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, sempre, pelo menos ao meu ver, assim, parece sempre que a gente está sendo puxado e tal. Mas, um contraponto disso, Edu, é que essa capacidade de planejamento é uma coisa bastante humana. Estava vendo uns vídeos aqui. É um dos principais pontos, né, que os cientistas indicam, que é essa capacidade do ser humano de se projetar num futuro, né? De, poxa, talvez lá na frente eu consiga fazer tal, tal coisa, então fazer esse planejamento a longo prazo e tal. Desde coisas simples, né, até pensar como sobreviver até o próximo ano, até, sei lá, né, construir uma família, esse tipo de coisa, foi o que fez alguns dos nossos ancestrais sobreviverem até hoje, né? Então, esse capitalismo, esse consumo, meio que faz parte, né? Se eu tô planejando no ano que vem pagar uma viagem pro meu pai no Dia dos Pais, eu tô meio que contando com esse consumo pra poder, né, me tornar humano, enfim, fazer uma coisa que nos torna humano. É esquisito, né? Contar com o capitalismo para poder garantir a sua humanidade.
Mas outro dia eu tava até comentando com eu não lembro se era com quem que eu tava comentando, mas a gente tava conversando, eu tava falando sobre isso. A gente tem essa visão assim, né, de que agora o mundo é assim, coisa e tal, mas desde sempre, quando você fala assim, o homem fez uma sociedade, o homem agora é um social. O capitalismo meio que já tava ali, sabe? Se você pensar na Grécia antiga, já tinha comércio, moeda, sabe? Valor atribuído às coisas. Nunca foi aquele modelo, a gente, enquanto sociedade a nível histórico, a gente nunca teve aquele modelo de fato que era uma coisa mais natural, assim, né? De convivência equilibrada, cada um desempenhando o seu papel de forma harmoniosa, como a natureza
fica
propõe
mais
que as coisas sejam.
Próximo do equilíbrio,
né,
do que uma coisa de vantagem, né?
É.
Esse que é a grande questão. A gente nunca teve isso que você tá falando, esse modelo que não visa vantagem no final, né?
A ambição sempre foi parte do homem. Então, assim, a gente já é natural nosso, sabe? Essa sociedade nossa de agora, a gente até que, entre aspas, conseguiu dar uma amenizada nisso.
Pelo menos não tá morrendo mais gente assim de... Cara, que tá morrendo. É, enfim, deixa pra lá. Mas isso é legal, porque não que a gente esteja aqui passando pano, mas não tem como desassociar, né? Essa coisa do consumo, da vantagem, de sempre tá querendo mais, se associar dessa nossa evolução mesmo. E você pensar nessa bem básico aqui, o cara fazer esse planejamento a longo prazo, ele tem que contar com isso, né? Tem que contar de um jeito que ele vai ter essa vantagem ali. Mas com certeza não deveria ser, eu acho, né, sempre colocando aqui, da forma que a gente vê hoje, né? Porque uma coisa que pode estar associada a isso, Eduardo Filhote, quero saber se você é consumidor da vida virtual, né, que parece que é só possível nessa por enquanto, do X2, o vezes 2 em tudo. Assistir série no X2, vídeo no YouTube, podcast, será que isso tem a ver com essa loucura da pessoa estar na frenética? Talvez, não sei. Mas e aí, você curte um X2?
Cara, eu nem consigo assistir um negócio, porque tem gente que posta na velocidade X2, né? Aí tem legenda gravada ainda e fica. Só falando rapidinho, falo, nem vejo. Nem vejo.
Não, mas áudio do WhatsApp, Edu. Tem que.
Não.
Áudio do WhatsApp não tem jeito.
Normal.
Não?
Normal.
Ah, não. Aí eu vou ter que discordar, porque.
Cara,
realmente...
não. dou conta. Eu prefiro ignorar a pessoa se o áudio for muito grande e ouvir quando eu tiver tempo do que ouvir no X2.
Não, ignorar é pior. Pô, sacanagem com a pessoa. Escuta no X2 que pelo menos você escutou. É, mas isso é bem louco, né? É um negócio de consumo que não tava na nossa mira, até que alguém falou, ué, e se botar aqui? Pelo menos, eu não lembro, quando foi a primeira vez que a gente conseguiu escutar ou ver alguma coisa vezes dois, né, nos formatos analógicos? Não tinha como, né, em fita? Tinha como você dar aquela aceleradinha na fita, né? Mas ficava horrível, não dava pra entender.
Ficava sem som, né? Eu lembro que um videocassete que a gente tinha, você tinha o botão de FF, né? Você tinha três velocidades. Aí você dava uma, ele ia dando umas picadas pra frente, duas, ele ia passando o negócio tipo em 1.5.
Pois é, mas
e no 3 ele ia passando rapidão.
Pra chegar num ponto e aí botava no normal. Não era pra assistir a parada toda, né? Né? Pelo menos eu lembro disso, né? É a mesma coisa do rebobinar. Vou voltar até aquela parte que eu quero ver de novo. Mas consumir o negócio...
Ele tinha um negócio também pra você acelerar a rotação do disco.
Sim, também tinha. É verdade, também tinha. Mas então, é isso. Ninguém consumia a parada desse jeito.
Não.
Em algum momento aí desses anos, né, de digitais... Alguém testou e deu certo, e aí o YouTube colocou o botão, e aí todo mundo colocou, e agora é obrigatório. Parece que você tem essa opção em qualquer formato aí de conteúdo, porque as pessoas não têm tempo nem para escutar uma reflexão do dia na velocidade normal, né? Eu vou confessar aqui que... Eu já confessei, né? Áudio de WhatsApp é difícil escutar a velocidade normal, viu? Porque, não, a pessoa sempre começa o áudio naquele, aqui, deixa eu te falar, então eu já falei aqui, ali. E vídeo do YouTube, quando é alguma coisa muito expositiva, tipo uma aula, eu comecei a cair nessa armadilha de colocar um X2 pra ver onde é que o cara vai chegar, qual é o ponto que ele quer passar, sabe? Porque às vezes também a pessoa meio que demora demais pra chegar.
Eu acho que você já tá mais evoluído do que eu, então. Porque quando eu vejo que a pessoa tá ali enrolando e fazendo palestrinha, não chega onde quer chegar, eu falo, você tá enrolando muito, sai do vídeo e vou pra outro.
Pois é, mas é porque o problema dessas coisas é que é técnica, né? O cara fala, eu não posso falar a informação principal no início, então vou enrolar 23 minutos.
Pois é, poder... não, eu não tenho paciência pra programa do João Kleber, não. Me dá o que eu quero saber logo, ou então perdeu o espectador.
É verdade. A técnica João Kleber de qualidade. Mas coisas do tipo podcasts... E série é um absurdo a pessoa ver na velocidade X. Aí aqui já é muita loucura, porque o cara pensou, né, de um jeito pra cena ser daquele sentido e o cara acelera. Aí realmente já perdeu. Aqui já perdeu tudo.
É.
Quando vê filme ou série.
Mas aí agora eu vou entrar no modo terapeuta aqui.
Terapia!
Cara, isso aí é. A questão da velocidade, tudo, se deve muito mais ao fato de que, hoje em dia, você parar pra perceber aí, nós não dedicamos a fazer nada. A gente não faz nada com foco. É tudo multidinamismo, multitarefas, é como se a gente fosse um sistema operacional trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo... Você vai ouvir um áudio do WhatsApp ou alguma coisa, você faz isso enquanto você tá vendo um vídeo no YouTube ou vendo uma coisa na TV ou lendo um artigo de alguma coisa, mexendo no computador pra alguma coisa. Você não está parando, pegando, dando atenção ao áudio de fato que você está ouvindo sem mesclar a sua atenção com outra coisa. Você entende? Eu consegui mais ou menos. O exemplo mais fácil desse negócio é o que a gente faz hoje. Por exemplo, nós não nos alimentamos com atenção nem com foco. Uhum. A gente almoça assistindo TV, ouvindo rádio, mexendo no telefone. A gente não para ali e aprecia o alimento que está sendo consumido, sabe? Olhar para a comida, comer,
perceber
o sabor.
Pessoal do Mindfulness. Qual é? Mindfulness.
Mindfulness.
Né? Eles falam isso.
Isso.
Né? Sinta o momento, né? Sinta a comida.
Cara, é umas coisas tão bobinhas que às vezes, tipo assim, muito do nosso estresse, da nossa estafa e tudo vem disso, que a gente fica sempre ligado o tempo inteiro ali, fazendo as coisas básicas com outras coisas junto, sem parar. Porque é meio relaxante você só parar pra comer, só, tipo, vai tomar um banho, desligar do mundo e só tomar o banho. É 5 minutos banho, que seja o seu banho de 5 minutos, mas aqueles 5 minutos que você dedicou aos 5 minutos do banho, a prestar atenção no seu banho. E, né, voltando ao tema do podcast, reflete nesse negócio das datas comemorativas isso. Porque a gente tá naquele negócio tão assim, ó, tão assim, tão assim. Que, por exemplo, se você já se preparou agora pro negócio da sua Páscoa, já planejou, eu quero esse ovo, esse chocolate, não sei o que, coisa e tal, pá. E agora, Dia das Mães, como é que vai ser?
É.
E a gente. E a Páscoa nem chegou.
Doideira total. Esse negócio do vezes dois, depois eu posso até te ajudar, produção. Buscar mais coisas, né? Talvez sejam estudos já, porque realmente é um negócio novo, aparentemente, nessa forma de consumo, mas ela está totalmente associada com isso que você falou, né? Como a gente vive hoje, né? Tanto se diz que esse é o momento onde a ansiedade é mais verificável e atinge mais pessoas. A gente falou aí do Divertidamente, você falou, né, do que agora vai ter a ansiedade, que é tá lá no filme, então representando esse tipo de coisa. Então, com certeza, de alguma forma, isso está relacionado com esse ponto que a gente estava trazendo, que a pessoa quer pular, quer já para a próxima grande coisa, né, o próximo grande evento, sem passar por aqueles que, igual a produção colocou, que, pô, tem semana que não acontece nada, né, você... Tipo assim, tá lá.
E cara, teve até um estudo recente, eu vou ver se eu encontro aqui o artigo pra mandar pra produção da Xalincado. Falando que por que temos menos gênios hoje do que antigamente? Porque antes...
As pessoas são mais burras.
Não isso, mas aqueles QIs excepcionais acima da média, aquelas pessoas totalmente focadas ou dedicadas a uma área ou alguma coisa que Nikola Tesla da vida, por exemplo, sabe?
Uhum.
A vida inteira conseguiu só produzir, pensar sobre aquele tipo ali, trabalhar em energia e não sei o quê. Porque a gente não fica à toa mais. Simplesmente isso. É o ócio criativo. A gente tá perdendo essa capacidade que a gente tem, né, do ócio criativo, que é de você colocar a sua mente para trabalhar, a trazer questões do seu subconsciente à tona quando você fica à toa e permite a sua mente, entre aspas, descansar. Então a gente não para aquele... Não tem aquele negócio do Newton debaixo da macieira descobriu a gravidade, sabe? Mas, né, teoricamente, o negócio da história foi mais ou menos isso. Ele tava naquele momento ali, assim, de descanso, vamos colocar assim, e observou que, tipo, por que que tudo cai, sabe? A gente não permite pensar nas coisas, porque você, por exemplo, da área do marketing, você vai saber explicar melhor isso do que eu. A criatividade das coisas tá morrendo porque todo mundo pega tudo pronto e replica.
Nossa, eu não preciso nem explicar, falou tudo.
Mas não tá sendo uma onda disso?
É isso aí. Eu vou até, inclusive, olha, a produção me chamou a atenção, Edu, porque eu acabei de falar isso de novo, você falou, por que que não tem mais gênios? Eu falei, porque as pessoas estão mais burras. E no episódio último que a gente gravou da IA, eu também falei que as pessoas... Desculpa as pessoas, eu tô achando que o mundo tá te falando que tá todo mundo ficando mais burro por conta das coisas que estão acontecendo de forma pejorativa, mas é isso, né? As consequências das... Como é que é aquele meme? Ora, ora, se não são as consequências dos meus próprios atos. É isso que você falou, pô. Hoje em dia você consegue pegar tudo pronto, né? E como a gente falou, reverberando o programa da IA, se não tiver, você manda fazer e só colhe o resultado. Então, isso que você trouxe, esse exemplo do ócio criativo, é muito isso, né? Quando você não tá pensando naquilo, você tá viajando, né? Fluindo outras coisas, refletindo. E aí, você tem um estalo que te faz ligar aquelas memórias. Em algum momento, ligar coisas que não seriam ligadas se você estivesse estressando o pensamento em alguma coisa... ou então com um pensamento fragmentado, né? Então é isso que acontece, é justamente o cerne da criatividade é isso, né? Você conseguir concatenar ideias de formas que nunca foram feitas antes. E se você pega tudo pronto, você na verdade não vai concatenar nada, né?
E aí, como isso vem em excesso, todo mundo usa, todo mundo pega, todo mundo fala a mesma coisa o tempo inteiro, o mesmo assunto, e tá em tudo, tem que mudar, tem que vir outra coisa, porque, né, já saturou, já cansou.
Eu quero ver o que o Divertidamente vai fazer com essa ansiedade aí, e eu lembrei de um outro filme aqui que encaixa de um jeito... Olha, produção, eu acho que eu vou merecer um prêmio aqui. Lembra do filme Clique?
Clique.
Do Adam Sandler? É isso, hein?
Não é perfeito por ser do Adam Sandler, mas é um filmaço.
Que isso, pô! Naquele filme aí, tá bem lá, o filme sério. É mais ou menos sério, né? É mais ou menos. Mas é tudo que a gente falou aqui hoje, porque consegue lá avançar, né? Tudo, as datas, tudo que ele quer. É, pula as coisas, aí depois começa a esquecer o que tinha feito. Na verdade, perde os momentos importantes porque estava preocupado já com o próximo evento. Muita loucura. É um bom filme, eu gosto do Clique. Ele tem seu papel.
Ele é um filmaço.
Você é um hater do Adam Sandler, acabamos de descobrir.
Não,
né?
Não sou hater, pelo contrário, gosto dos filmes dele. Me divirto da maioria. Mas eu tô dizendo assim, que o Clique, ele é um filme tão bacana, uma história tão bem elaborada, um drama tão bem feito, que algumas piadas características dele ali no filme tá totalmente desnecessária. Se você tirasse elas um pouquinho, assim, o filme ficava tão melhor, mas
eu
continua
entendi.
Sendo um puta filmaço.
Eu entendi essa crítica.
Ele
realmente
só não é perfeito.
Ele tem um problema.
Por conta disso. É piada de peido na cara do chefe. E umas coisas assim que você pega problema. E fala, ah, cara, tipo, é meio quinta série pra um filme tão intelectual assim, né?
É verdade, ele tem esse problema. Enfim, eu abraço aí pra Adam Sandler, né?
Patrocina nós.
Queremos você aqui. Queremos você aqui. Mas você que não viu aí o Clique. É, fica aí a pedida, porque a pedida já antes das indicações, porque ilustra bem o que a gente está falando aqui desses avanços intencionais, e aí depois a pessoa fica arrependida e não vive as coisas direito, né? É uma loucura. A produção está falando aqui que podemos puxar o arremate final? Podemos. Porque a gente passou pelos pontos aqui que a gente estão selecionados e outros mais, né? Trazendo várias outras
deu
reflexões,
aquela...
experiências de vida, de supermercado, né?
Deu ponto cruz no tricô.
Tem ponto cruz. Depois eu quero saber do Edu o que ele já presenciou no supermercado de confusão. Que um bom lugar de confusão é supermercado. Ó, eu também tenho algumas confusões.
Um bom tema para um próximo episódio.
Pois é, aí ó, já vamos anotar, porque onde tem oferta, onde o patrão está maluco e onde tem pessoas desesperadas, com certeza vai ter confusão.
Com certeza.
Mas enfim, puxando aqui a linha do arremate, do fast forward, não sei se tem uma pergunta específica, deixa eu ver aqui, produção, não tem, né? A gente não passou essa, podemos puxar essa agora no arremate, se isso é uma bobagem moderna, né? Porque às vezes a gente cai naquela, pô, essa época, não sei o quê, e aí vem uma pessoa, pô, isso sempre foi assim, né? Mas eu vou puxar aqui, Edu, porque é um tema, assim, interessante e a gente não tem muita solução, né? Porque igual a gente falou, uma coisa tá associada à outra e não de forma totalmente pejorativa, né? Mesmo essa coisa do consumo aí que a gente tá falando, o exemplo que você trouxe muito bem, né, que cabe também pro Dia da Mulher, que tá mais próximo, mas Dia da Consciência Negra, onde a data é extremamente política, extremamente focada na consciência, né,
uhum.
No compartilhamento de conhecimento, mas o capitalismo, ele vai lá e dá seu jeito, ele vai lá e bota a mãozinha, e assim, não é totalmente ruim, porque o que você falou, né, pô, vamos comprar de mais gente negra. Sim, vamos fazer isso, tá precisando pra ontem. Mas ainda assim é o capitalismo empurrando a gente. Então a gente fica meio putz, né? Nessa dualidade. Mas talvez a coisa que a gente tem que parar para pensar é nessa forma de consumo extremamente avançado, né? Porque aí volta no que a gente falou no último programa, a gente falou aqui nesse também. A gente tá perdendo essa capacidade de meio que refletir com calma, né, sobre as coisas que a gente tá fazendo, meio que não tendo críticas suficientes, né, pra comprar, ou pra estudar, ou pra avaliar, qualquer que seja aquela coisa, porque meio que tá refém dessa coisa fragmentada aí que a internet trouxe com seu advento maravilhoso, né? Então a gente tem que meio que, sei lá, tentar se organizar dessa forma. E eu não quero saber mais de ovo de Páscoa no carnaval. Isso aqui tem que acabar ontem, não pode. Panetone também em julho, a gente não falou aqui. Eu não sei, em algum momento ali, antes de setembro, você já vê panetone, já vê coisa de Natal. Pessoa também, a pessoa que o Edu falou, tá acabando, realmente, tem menos casas enfeitadas pro Natal. Mas você que quer enfeitar sua casa, é novembro. Não vem querer colocar penhas também, não. Esse é o desesperado. Gente, tá vendo? As pessoas estão ficando meio malucas. Então eu tenho que tecer essas críticas aqui também.
Né?
O Rafa... Traga suas agulhas.
O Rafa é meio venenoso. Mas eu acho que, cara, não é uma coisa de... Tipo, não é um hábito que surgiu agora. Né? Já é uma coisa de muito tempo atrás. Já é, por exemplo, muito conhecido do brasileiro que o ano só começa depois do carnaval. Porque a gente sabe que virou o ano, o Brasil respira o carnaval, pensa no carnaval e tudo até que ele passe. Porque é um feriado longo, né? Vamos colocar assim. E aí o Brasil começa depois do carnaval. Então, de muitos anos já, a gente tem uma certa aceleração de coisas. A gente já... meio que antecipa, até porque o mercado também, ele precisa se preparar, né, você não vai vender o ovo de Páscoa só no fim de semana da Páscoa, você não vai vender o panetone só na véspera do Natal, né, então você tem aquela, uma certa antecipada e tudo, mas o advento da tecnologia moderna, da velocidade de comunicação moderna, o mundo globalizado fez tudo acelerar. Então hoje isso é muito maior e mais evidente do que nunca foi antes. Cara, eu sou a favor do seguinte, é liberdade, já que deixou ter fruta sazonal o ano inteiro, eu quero panetone o ano inteiro, ovo de Páscoa o ano inteiro, eu quero o meu direito de comprar um ovo de Páscoa no Natal, eu quero o meu direito de comprar um doce de Halloween no Dia dos Namorados. Eu quero meu direito de comer uma colomba pascal em pleno carnaval.
Se você fizer isso, Edu, você vai quebrar a realidade. É, não pode fazer isso.
Vai ser o multiverso da loucura. Quero.
Exatamente. Quebra, quebra. Não pode. O pessoal vê o quê? Ovo de Páscoa no Natal? Quebra. Não pode. Queremos saber do amigo internet. Se ele faz isso. Se você faz isso, olha, eu vou... Eu não vou fazer nada, né? Enfim, mas conta, que aí talvez a gente faça alguma coisa com essa informação aqui. Se você consome já o panetone aí 5 meses antes do Natal, né? Tá desesperado, já quer colocar decoração, já tá planejando o look do próximo carnaval, a próxima fantasia, conta tudo aí no tricotandocast@gmail.com. Se você também escuta o Tricotando... Se você escuta o Tricotando em vezes 2, hein? Se você ia tentar escutar isso que eu tentei, acabei de falar, não vai conseguir, porque foi bagunça.
Né?
Final, Edu, é sempre essa loucura, porque não tem regra. A gente tem a regra que tem um único quadro atualmente, que é onde a gente compartilha dicas, né, pro nosso diário. Mas ele tem esse nome terrível, porque ninguém apareceu com um nome melhor, e a produção ficou decepcionada com os outros integrantes do Tricotando, que eu vou preservar a identidade de Júnior Feital e Joana Bonner, né, pra não trazer...
Claro, sem revelar identidades.
Trazê-los a... É, mas enfim, é o quadro que a gente chama de Diário das Coisas Feitas Mais Legal na Última Semana do Tricotando. É isso, é essa vergonha que eu tenho que passar aqui sempre. Porque, enfim, eu fui feito pra passar uma vergonha atrás da outra, Edu. Infelizmente, essa é a minha vida. Eu quero saber se tem dicas, tem uma diquinha aí preparada pra colocar no nosso diário de hoje, pro amigo da internet?
Cara, tenho, e até sugiro a gente mudar o nome do quadro.
Opa! A gente olha aí, inovação!
É, a gente coloca aí, tipo, obras que mudaram depois desse episódio.
Depois desse episódio?
Porque a sugestão que eu vou dar hoje É, provavelmente a amiga internet já deve conhecer essa obra, já deve ter visto, porque é um clássico inestimável da animação. Se nunca viu, com certeza já ouviu falar. Mas depois de ter ouvido esse episódio, garanto que se pegar lá a obra pra ver agora, vai ver ela com olhos totalmente diferentes. E vai pensar em nós, falar, putz, agora eu não consigo mais ver essa obra e não pensar no Tricotano e não pensar na brisa do tricô que aconteceu. Que vai ser...
Tamo curioso.
O Estranho Mundo de Jack, né? O clássico da animação do Tim Burton. E acho que nada mais desenhado pra mostrar como a gente bagunça as datas e coloca uma na frente da outra e mistura e pode acontecer o multiverso da loucura de ter uma data misturada com a outra do que a gente vê o rei do Halloween planejando um Natal.
Muito boa dica, realmente, não tinha lembrado desse. Já assisti, recomendo também muito e faz todo sentido e lá também tem mais nuances, né? Que
mais nuances. Um
negócio mais rico ainda. Muito boa dica. Olha aí.
E aí agora...
Pode assistir agora já? Mas não posso assistir agora não, Edu. É só no Halloween.
Não, já pode quebrar o multiverso. Já pode assistir agora na Páscoa.
É verdade.
Pra comentar sobre o Halloween, o Natal. E o amigo internet ainda manda um e-mail falando, olha... Você mudou a obra pra mim, não consegui ver com mesmos olhos. E conta pra nós o que você achou.
Muito bem, excelente dica. Quero que faça isso, amigo internet. Na Páscoa, assista o filme de Halloween que fala sobre o Natal. Quero ver qual vai ser as suas linhas que vão despertar aí na sua mente, né? Muito boa dica de assistir. Olha aí, produção... Produção diz que talvez vai mudar o nome.
Olha, olha.
Boa. Mas aí vai ter que colocar em votação no plenário do Tricotan. Aí tem que ver. É muita burocracia. Mas a minha dica aqui, que também é de assistir, é também uma coisa muito louca. Porque assim, eu, amigo internet, se tiver um amigo internet guerreiro, ele vai saber da minha predileção por filmes fora da caixinha, né? Filmes que são chamados esquisitões, que eu gosto. E eu assisti aí aquele lá da Netflix, O Mundo Depois de Nós, né? Ele tem um outro nome em inglês que eu não vou lembrar agora. Mas é um filme muito louco. Muita loucura, um filme não linear, não é nada do que você está esperando. E acaba com aqueles finais que o pessoal fala, ué, final aberto? Final loucura? É isso? O final do filme? É esse o final do filme? A pessoa às vezes fica revoltada. Então, eu vou indicar, sim, O Mundo Depois de Nós. Eu gostei e eu quero saber o que o amigo internet achou.
E, Rafa,
você viu.
Vou te falar um negócio. Depois que a gente fez essa gravação agora, teve essa conversa aqui do podcast, tudo que você fez a indicação do filme, que eu puxei o filme na memória aqui, que eu lembrei dele, é um filme que tá diferente pra mim agora, depois desse podcast também.
Tá tudo planejado, produção. Produção duvida da gente, Edu. Ela não acredita. Mas tá tudo alinhado aqui no Tricotando, hein?
Tudo alinhado.
Quero saber, então, amigo internet. Clique, olha aí, que saiu de graça no primeiro episódio. Estranho Mundo de Jack e O Mundo Depois de Nós, que é muito louco. Três coisas aí pra você assistir no seu fim de semana, enfim, quando você tiver aí. E mandar pra gente o que você achou, né? Conta aí pra gente poder tricotar mais sobre, fazer um episódio exclusivo, quem sabe? Todos esses aqui que a gente falou dá pra render um bom papo, hein? O clique talvez nem tanto, mas tudo bem, a gente tenta.
Não, o clique dá pra render ótimos papos dá, rapaz.
Inclusive,
nossa.
Inclusive piadas, né?
Inclusive piadas muito quinta série também, pra ser um episódio bom-humorado.
É verdade. tricotandocast@gmail.com. Já falamos demais, né, produção? Então tá bom. Obrigado, Eduardo Filhote, por toda a sua sapiência, como sempre. Experiências contadas, né? Queremos mais! Grande abraço.
Que agradeço, Rafa. Valeu, amigo internet, por ter acompanhado a gente até aqui. Manda pra gente o que você achou e da sua opinião, não esquece.
Exatamente. Aquele abraço, amigo internet. Semana que vem a gente se ouve de novo, né? Você nos ouve. E se você quiser mandar uma mensagem de voz lá, a gente vai se ouvir. Sim. Grande abraço.